Olá a todos aí em casa, episódio 227 do Super Papo Seco. Não acredito, mas é verdade. Eu sou o Luís Henrique, estou aqui para falar sobre videojogos convosco, como sempre. E estou acompanhado pela Ana Guerra. Olá, Ana.
Olá, boa noite.
Boa noite. E pelo convidado especial, Rui Mendes. Olá, Rui.
Estive fora tanto tempo.
Na cadeira rotativa e cheio de ranho, não é? E de doenças.
Cheio de ranho e doenças, sim.
Não é Covid, não é? Confirmas?
Não, pelo menos não era até hoje de manhã.
Ok, ok.
Pode ter evoluído.
Portanto, pode ter evoluído para um Covidzinho. Mas acho que não, acho que não.
Depois de 12 dias de indo a Lisboa, se calhar, até era provável que fosse Covid.
Pois.
E a cena é essa, tipo, eu já tive doente só porque de repente a descompressão do trabalho em si ser tão intenso durante este tempo, de repente é tipo, parece que o teu corpo desiste, é tipo, ah ok, agora já não tenho uma cena,
yeah. Já podes ter doenças.
É tipo, se foda. E opá, então basicamente é que eram dias, eu chegava a casa todos os dias às 3, 4 da manhã. E dormia bem, mas isso era um bocado por culpa minha, né? Porque estava a sair todas as noites, mas dormia cerca de 5, 6 horas, 4 horas por noite. Eu acho que por isso simplesmente, tipo, o meu corpo aguentou até onde conseguiu. E depois foi tipo, ah, se foda, agora fico em casa, sofro bem um bocadinho. Mas não é Covid, aparentemente.
E então, em Lisboa, correu bem?
Correu bem.
Tu não estás não estás de férias, estás...
Não estou de férias, acabou há dois dias.
Está só mais relaxado, né, o trabalho.
Sim, sim, sim. Só acabou há dois dias, tenho imensa coisa para fazer ainda.
Yeah.
Mas já nada é urgente, assim, tipo mega urgente, pronto.
Yeah.
As coisas já podem demorar o seu ritmo normal.
Nice, nice. E tu, Ana, estás fixe?
Estou ok. Fiz uma soneca ali ainda há bocado, ali no sofá.
Uma soneca.
Sei que eu estou assim toda a energia, estou toda louca agora.
Eu adoro sonecas, mano.
Eu também, sou muito apologista.
Sem capaz de fazer soneca.
Fica, mas não consegues, não adormeces ou ficas com dor de cabeça?
É um pouco de tudo. Não é não conseguir adormecer, se eu precisar de adormecer, obviamente adormeço, mas. Quero acordar uma hora depois, duas ou três, acordo sempre mal.
Mas se calhar é isso, estás a fazer uma soneca de 3 horas, é tomates.
Yeah,
tem que ser uma coisa quick.
Já fiz de 20 minutos, de 30 e acordo mal na mesma.
Ah, eu adoro, meu.
A pior que podem fazer para mim é tipo, pá, durante o inverno, em que vais tipo dormir às 4:30, acordas de noite já, porque são 5. Essa é a pior cena, isso baralha-me completamente. Não sei, eu não sou grande fã. Também não consigo adormecer em transportes públicos. Não sou incapaz. Não consigo adormecer no cinema. Portanto,
sério?
Acho que é qualquer coisa.
Eu já adormeci no cinema.
Também eu?
Incapaz.
Eu agora, com um filho, é todo um novo mundo de cestas, né? Às vezes durmo cestas para lá ao fim de semana. É incrível, durmo tipo 2 horas e...
Sim, eu sinto que as cestas do sábado à tarde são as melhores para mim, que é ali por volta das 4 horas até às 6.
Epá, parece que estou a perder o dia, não consigo.
Epá, mas sabe bada bem. E agora eu tenho uma nova estratégia incrível, que é, eu estou sempre constantemente cansado, já falei sobre isto neste podcast. E eu às 7 e tal, o meu filho tem que ir dormir, temos que ir o pôr e dormir. E normalmente a Núria começa, assim, um turnozinho de 20 minutos e depois vou eu. E às vezes esse segundo turno pode durar uma hora. Tipo, eu estar ali à espera que ele adormeça, a olhar para ele a rebolar na cama e a pôr almofadas na cabeça, e eu a fingir que estou a ignorá-lo. E agora a minha estratégia é dormir. Eu durmo, estou ali ao lado dele, adormeço, e ele fica tão aborrecido que às tantas adormece ao meu lado. Mas durmo sempre uma cesta, à hora mais estranha de sempre, que é das 7:30 às 8:30. E depois estou acordado até à meia-noite.
E essa hora realmente...
É para dar estranho.
É um bocado estranho.
E depois levantas-te todo mal disposto, jantar...
Nem sabes se fazes mal pequeno almoço.
Estou incrível.
Amanhã, de manhã. Estás a dizer de manhã ou à noite?
Não, eu acordo uma hora depois, às 8:30, vou jantar e estou a fazer a minha vida. Estou com mais energia até à meia-noite do que o habitual. É fixe, meu.
Ganda hack.
Por acaso, ouvi no outro dia num podcast uma pergunta existencial que era: se pudessem nunca mais dormir na vossa vida, imaginando que não afetava nada o vosso... Vocês não precisavam dormir, basicamente.
Uhum.
Se aproveitavam isso ou não.
Sem dúvida nenhuma. Mas tipo, nem sequer ponderava.
Às vezes é bom para, tipo, para não pensares em nada. Quando não queres tomar decisões e pensar em nada,
certo.
Vou dormir só. Ignorar a vida.
Isso não é depressão. Depressão. Tens que falar.
Ups.
Não, a questão é que dormir sabe bem, não é?
Mas sabe bem porquê? Porque precisas.
Estás cansado.
Tu já não precisas.
Não sabes. Não sei.
Pá, só fazes coisas. É assim, a vida adulta foi-nos enganado. É tipo, nós passamos o tempo todo ou a trabalhar ou a dormir. Basicamente não temos tempo para nós.
É verdade.
Se eu pudesse recuperar essa merda em vez de ter que dormir, recuperava, meu.
Yeah.
Tipo, na boa.
Eu sei, mas um dos grandes prazeres da vida é dormir, para mim. Mas, yeah, é verdade, tipo...
Mas porque
é mais metade da nossa vida, provavelmente, ou mais, se calhar, que nós passamos a dormir, não é?
É um terço da tua vida a dormir, sim.
Yeah.
É tipo, se dormires 8 horas, né? 8, 16, 24, é um terço da tua vida.
Yeah. Mas, o que eu também ouvi de uma das respostas que eu ouvi em relação a esta pergunta é que, para quem tem filhos... Então, os pais estão fodidos, estão basicamente fodidos, né? O bebê não tem que dormir.
Imagina um bebê. Exato.
O bebê não tem que dormir, está 24 horas acordado contigo.
Ok.
Jesus.
Então podemos estabelecer uma nova regra, que é tu chegas ali tipo aos 4 anos e já não precisas de voltar a dormir. Mesmo aos 4, Alexandre.
Ah, ok, mas antes dormes?
Antes dormias, depois deixas de dormir.
Depois deixas de ter necessidade.
Mas
mesmo aos 4 era fedido.
O que é que uma criança faz da meia-noite às 8 da manhã, meu? Yeah. Fica a jogar jogos. Sei lá, meu.
Yeah, lá está. Acho que todas as nossas vidas seriam extremamente diferentes se nós não precisássemos dormir.
Yeah, na verdade, se as crianças não tivessem... havia pais no parque à meia-noite, né, às escuras.
Não, nós todos tínhamos... no parque, às escuras, Nós todos tínhamos um quarto extra na casa que não sabíamos bem para o que ia ser, porque não ia ser a cama.
Mas na mesma iam haver apps de produtividade na mesma.
Mesmo assim, sem dúvida. Mesmo assim arranjar uma maneira de espremer mais o sumo.
Mas realmente tínhamos um quarto extra para
um quarto extra.
Arcadas lá dentro, não é?
Não seria para dormir, portanto teria outra função qualquer.
É
interessante pensar nisso.
Um walk-in closet gigantesco.
Podia ser. Ou então, por isso, simplesmente as casas eram mais pequenas, porque já não tinham que facultar essa cena.
É a mesma coisa com a casa de banho. Se não precisasses tomar banho, nem de fazer as necessidades,
não
é?
Se não precisasses fazer nada disso, não precisas.
As casas eram só tipo um espaço com consolas e TVs e eletrónicos e livros e não havia mais nada.
Se não precisaste de comer, então...
Exato, não precisas de cozinha também.
Não precisas de cozinha nem de sala...
Nesse cenário não precisamos nem de casa de banho, nem de cozinha, nem de dormir. É só um bloco.
É uma sala.
Vivemos num bloco.
Exato, é uma sala.
Uma sala gigantesca.
Não sei quantos sofás, que era para tu ires trocando sofá, porque senão ficava aborrecido.
Boa, fogo. Mais interessante do que eu estava à espera.
Obrigado por ter confiança. Confiança em nós.
Não é? Não sabia que havia tantas hipóteses interessantes ao não. A verdade é essa. Comentários da semana passada. Houve alguns. Deixa cá ver se encontro. Então, o Old Gamers disse: viva Papsecos, comprei esse belo jogo chamado Sifu e acabei-o no modo fácil em 5 horas e meia. Sendo que neste momento estou a jogar em modo normal e a adorar o grind desta luta infindável. As pessoas às vezes esquecem-se de que o modo easy é, na maior parte das vezes, uma escadinha de aprendizagem muito sobrevalorizada. Sobrevalorizada ou subvalorizada?
Acho que deve ser pelo andamento dessa conversa, parece ser subvalorizada.
Devia ser subvalorizada. O que mais me surpreende é que quem quer jogar o jogo na sua versão normal irá fazê-lo sempre. Não percebo porque existir uma opção easy os magoa tanto, se não os afeta diretamente e contribui para uma maior inclusão e acesso ao jogo. Boa diversão e boas jogatanas a todos. Concordo. Eu sei que é uma opinião polémica, sobretudo para os fãs de Dark Souls and stuff.
Não, eu não acho polémico. Há tantos jogos que eu meto em easy, mano. A cena é que há um prazer inerente em mim, tipo, jogar um jogo que tem uma dificuldade e eu chego ao fim e está feito. Agora, há certos jogos que por isso simplesmente quero jogar em easy. Tipo, eu adoro os Wolfenstein. Adoro mesmo. São os meus FPS preferidos. Eu não os jogo em normal. É tipo, eu não consigo. Não jogo em PC, pronto. Não jogo com rato de teclado, portanto jogo com comando. Para mim é um pouco mais chato e acho que os jogos são super randomly difíceis. Mas, sei lá, para mim é tipo, eu não vou nem criticar alguém que joga em easy, nem criticar alguém que joga em hard, nem criticar developers que fazem isso ou deixam de fazer. Se um developer quer fazer isso, acho que deve fazer. Se um developer não quer fazer isso, eu também não vou criticar por ele.
Sim,
não fazer
sim, também não vais obrigá-lo, né?
Não.
Eu estou sempre assim no meio termo, esquisito. É, por um lado é a visão dos developers fazer um jogo mais challenging e desafiante e têm o direito de o fazer, mas por outro lado é mais ou menos aquela questão da arte que bloqueia o acesso a várias pessoas.
Eu já vi uma vez um exemplo que eu achei bastante bom, que foi, não me lembro qual é que foi o jogo, é isso, tenho pena não me lembrar, mas em que dizia, os modos de dificuldade não era tipo easy, normal e hard, eles mudaram o nome, mas vai dar a mesma coisa. Só que um deles tinha a descrição que dizia que era o mais parecido possível com a visão criativa para o jogo. Eu acho que isso é um bom compromisso, que é, está-te a dizer exatamente qual é que é aquela que
como é que foi não é?
Como é que foi pensado, e se tu quiseres ir por esse caminho vais, mas tens as outras opções. Eu acho que aí é daquelas coisas em que para uma pessoa como eu vou direitinho a essa dificuldade, para outras pessoas que querem outras dificuldades, a mais alta, a mais baixa, vão. Acho que isso funciona para toda a gente.
Cool. Pilin Voadora disse, bem, não disse, compilou.
Desculpa lá, isso outra, diz lá isso outra vez?
Não sei, Pilin Voadora, Pilin.
Pilin. Ah, ok.
Yeah, não é o que tu estavas a achar.
Ok, é uma espécie de pila com Krilin, é isso que me queres.
Exatamente.
Ok. Só para...
Yeah, é isso, não tem melhor. Ai caralho, agora estou a imaginar uma fusão, um fan art que é uma fusão entre um pênis e o que.
Deve haver.
São os dois carecas. Opá. Jogos Pilin Voadora. Fez uma compilação. Basicamente houve uma pergunta sobre que jogos é que nós metíamos num top 10 de videojogos portugueses. Pá, e nós fizemos basicamente um top 10 em conjunto, porque individualmente ter um top 10 foi um bocado difícil, ainda por cima assim sacado do rabo indireto. Mas foi fixe, achei fixe a iniciativa, só pelo menos para deixar aqui a listinha mais clara. Fernando Felizes deu-nos aqui uma dúvida que na verdade devia ser o Pino a responder, mas ele não está cá hoje. Diz: olá, uma dúvida, The Stanley Parable Ultra Deluxe é uma sequela ou um remake do jogo original? Pelo que eu sei, é uma espécie de remaster, é só um remaster, não é um remake nem uma sequela, é um remaster com conteúdo extra, pelo que eu tenho ouvido.
Mas pelo que eu percebi é muito conteúdo extra mesmo.
Muito
ao
conteúdo
ponto
extra.
De, eu não sei se, como aquele jogo é tão engraçadinho, eu não sei se não está lá escondido uma sequela lá no meio. Não me admirava, é mais nesse sentido.
Se calhar até é difícil definir se isto é. É mesmo difícil ser definir se é uma sequela ou um remake. Mas
a Ana já esteve a jogar e descreveu-me umas cenas e eu tudo o que ela me descreveu eu nunca vi e eu joguei o primeiro bastante.
Pois. Acho que sim, fizeram muito conteúdo extra. É daqueles jogos que eu nunca joguei e tenho alguma curiosidade.
É bom.
Marcos Rodrigues disse: queria só reconfortar o Luís dizendo que eu também tenho tudo em débito direto porque é bem mais prático. E se formos a somar o tempo que se perde por ano a pagar contas, no fim ficam mais uns 5 a 7 minutos extra para jogar videojogos. Eu acho que tens mais.
E tens de te lembrar. Pagar.
Exatamente.
Mas lá está, então, se nós não dormíssemos, fôssemos à casa de banho ou comêssemos, tínhamos imenso tempo para pagar as contas
exatamente.
Sim, e tinhas mais um trabalho, provavelmente, também.
É isso.
Ganhas mais dinheiro para pagar mais contas.
Agora é que tu me lixaste, porque agora eu sei perfeitamente que o capitalismo, se existisse nesse nosso formato, cada um de nós tinha dois trabalhos, em vez de podermos descansar em condições.
Pois é, caralho.
Não vamos pensar, desculpem.
É que de certeza.
Não descansávamos, mano.
Não,
nós não descansávamos, tinhas de trabalhar muito mais.
Tu ias ter 8 horas de trabalho mais 8
horas.
Tu
trabalhavas 16 horas, meu.
Espera, não, trabalhavas 8 mais 8 e depois tinhas 8 para descansar, mas que na verdade, tipo, muitas pessoas faziam tipo outros part-times, trabalhavam nos seus projetos próprios.
Exatamente.
O capitalismo ia nos moer completamente.
De repente estragou-se completamente o nosso sonho.
Todo este sonho.
Aí. obviamente, nós não vamos trabalhar 8 horas nesta nossa realidade, mesmo.
Não, vamos trabalhar muito mais. Era tipo 10 mais 10, talvez. Assim, mas é.
Jesus.
Ou então todos tínhamos só um trabalho, mas era tipo 20 horas.
Yeah.
Não, 20 horas também não podia ser.
16, era 16. Não sei se, Ana, tínhamos falado contigo, porque este tópico já está aqui a estender em vários episódios, não sei se já falámos contigo sobre isto, mas já agora faço a pergunta. Vocês pagam as vossas contas com débito direto ou não?
Eu tenho tudo o que é assim, tipo luz, água, essas coisas todas, tenho tudo em débito direto.
Muito bem.
Ginásio também tenho em débito direto, portanto, o que é assim constante todos os meses, tenho tudo em débito direto.
Ok.
Para não me esquecer e não ter que me preocupar, basicamente.
E tu, Rui?
Prefiro fazer assim.
Acho só a EDP é que eu não tenho. Não sei porquê, não sei explicar.
Porque não testou o trabalho de pôr,
não
basicamente.
Não sei explicar, e acho que é 100% isso, sim.
Yeah.
Por isso simplesmente não me deu trabalho.
Estás no meio termo. Epá, basicamente o Wilson e o Pina fazem tudo à velho. Recebem uma carta e vão pagar aquilo a uma... Okay, não,
mas,
vão,
mas espera, eu até EDP eu uso uma app. Deve contar para alguma coisa.
Ah, tu pagas numa app?
Sim. Deve contar para alguma coisa.
Eles também, eles não vão ao multibanco, isso é que eu a gozar com eles.
Não sabes.
Pá, espero que não. Mas só de pensar de receber tipo 4 contas por mês e ter que ir pagar manualmente aquilo, que chatice do caraças. Mas pronto, a lógica deles é controlar muito melhor o dinheiro que sai.
Uhum. Acho que é justo.
É justo, mas caguei. ok, último comentário. Pilim de voador, outra vez.
Ah?
Yeah.
Aerodinâmico.
Bom episódio, mas continuo sedento de conhecer mais developers portugueses através de vocês. Por acaso, continuamos a não convidar pessoas, já há muito tempo. Deixo aqui uma pergunta existencial. Se apenas pudessem recomendar um único jogo a alguém de uma nova geração, uma filha ou primo mais nove, qual escolheriam? Imaginemos que é quando esta pessoa já tem maturidade, 16, 18 anos, não tem de ser PG o jogo. Oh my god, epá. isto é que é.
Então, mas espera, qual é que é a idade que estamos a estabelecer? Porque todos nós começámos a jogar muito mais novos do que 16.
Sim.
Acho que simplesmente este ouvinte está-nos a dar a autorização de recomendar um jogo que é violento.
Ok.
Sim, um jogo qualquer, não é?
Yeah.
Manhunt. Não, estou a brincar. Isso é demasiado.
Hurdy Gurdy na PlayStation 2. Um jogo péssimo que eu tinha.
E era violento?
Não, era horrível. Era só mau.
Era só mau, ok.
Yeah, yeah.
Essa linha é difícil. Ela,
eu não posso. Eu, não,
mal
eu vou já eu... dizer que Zelda não posso dizer, porque senão isto é ridículo.
Não. Zelda dá para qualquer idade.
Tem que ser uma coisa mesmo absurda, né?
Portanto, há aqui várias estratégias, né? É um jogo que é... um clássico,
eu tinha que conhecer a criança primeiro.
Uhum.
Porque se fosse uma criança claramente com dark thoughts, eu dava-lhe tipo Silent Hill 2. Okay. E essa criança ia ser disparada até à lua, estás a ver? É tipo, nunca mais voltava. Mas era. Por aí.
Jesus. É que tipo...
Eu estava até a pensar um jogo tipo horripilante, mas eu nem sequer jogo assim muito coisas assim desse género.
Mas só vais recomendar. Ok, não querem ser amigos dessa pessoa, é isso?
Não,
então
isso
pronto, espete-lhe um Final Fantasy X e
amigo,
acabou.
É um dos meus jogos preferidos, Silent Hill 2.
Ok, sim, Silent Hill 2 eu percebo, mas um jogo horripilante é que eu estava, deixa-me confuso.
Se fosse eu gostava que me recomendassem o Silent Hill 2 quando tinha 12 anos, é só por isso que eu estou a dizer.
Há um Super Mariozinho na NES, né? Ou um Super Mario World, um Tetris.
Então isso que há percebido.
Estamos muito convencionais.
É isso. Há os vários caminhos para esta resposta.
É que esse dá para qualquer idade, né? Tipo, tu podes por isso simplesmente recomendo logo.
De uma nova geração, portanto, também não vais mostrar o Fortnite, né? Vais...
Não, esse tem tempo para perceber por si próprio, né? Tipo, o Fortnite é inevitável.
Podes metê-lo a jogar Fortnite e quando ele chegar a adulto já só faz tipo edifícios e está toda a liberdade e coisas assim. De repente é engenheiro de Minecraft.
Exato, é um arquiteto.
Epá, eu acho que estou a interpretar isto como sendo um jogo que seja altamente marcante, né? E, tipo...
É só por simplesmente, tipo, não é algo que não é para a idade.
Então
certa,
é, basicamente, né? Recomendas o teu jogo favorito, né?
É tipo, tens o jogo que achas que representa todos os jogos.
Isso ainda é mais difícil.
Shit, I don't know.
Qual é o jogo mais jogo?
Mais jogo. Provavelmente o GTA, não é?
O jogo mais jogo, já.
Um bully.
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 É fedido. Um Metal Gear.
Isso aí eu se caía para os clássicos. Tipo um Sonic ou um Mario ou uma coisa assim.
Pois, é isso.
Jogos dos jogos.
Red Dead Redemption.
Red Dead é fixe, acho que Red Dead é excelente escolha. Eu estava a pensar no 2 até na altura. Metal Gear é um caso estranho, porque eu acho que tem que ser com uma idade específica. Se for tipo antes de
pois, 13, não vais 14, entender a cena.
Eu não sei. É tipo, eu joguei com 12, 13 e aquilo apanhou uma série, mas acho que antes disso não sei se tinha. Pá, sei lá. Se é mesmo para tipo, olha, tipo, toma isto e vais ficar viciado em videojogos para sempre, epá, dá-lhe o Super Mario Odyssey, é simples, é tipo,
sim,
aquelas cores todas, aquele gameplay incrível, é tipo, tá feito, é tipo, nunca mais volta atrás.
É isso, acho que a minha alma está a dizer um Mario ou
Mario,
um Tetris.
Tetris, já.
Bom Picross 3D.
Tu e o Picross 3D.
Eu adoro esse jogo e este miúdo vai-me odiar.
Não salta.
Pokémon também, acho que qualquer pessoa tipo.
Pokémonzinho,
Pokémon.
Red or Blue.
Não podes dar esse.
É para mostrar as origens dos Pokémons, meu.
Epá, sim, então está bem. Essa criança ia apanhar uma seca, mas sim.
De repente está a ver vídeos brasileiros no YouTube e cagou no teu jogo.
Tipo, epá, fogo. Eu já vi outros jogos bem melhores do que este, caguei para isso.
Ok, e é isto, são as perguntas que tivemos esta semana. Obrigado às pessoas que comentam. Deixem comentários na zona dos comentários do YouTube ou mandem coisas fixas para superpaposeco@gmail.com. Antes de avançarmos para as notícias, quero só dizer que eu abandonei o Eurovisão para vir gravar este podcast. Está a dar a semifinal onde Portugal participou com uma música que não me diz grande coisa.
É sério, Saudade. Então. É por isso que estás aqui. Então.
Das
não
últimas coisas que eu vi era um grupo norueguês a falar sobre. Eles estavam todos vestidos de amarelo e de lobos amarelos e a dizerem que deem uma banana ao lobo. Era a mensagem da música.
Ok.
Deem a banana ao lobo. Não sei.
Eu acho piada é que eu, sempre que alguém me descreve a Eurovisão, eu fico a pensar, se calhar eu não devia estar a perder isto, eu devia estar a ver. E depois eu vejo
Eurovisão
qualquer coisa.
É um fenómeno mesmo. Eu gosto de uma cena à parte. E as pessoas ou adoram a Eurovisão, ou tipo, são completamente indiferentes à Eurovisão, não há um in-between.
Era isso que eu ia dizer. Eu ouço as descrições e penso, isto deve ser incrível, e depois eu vejo e é tipo, eu não quero saber.
Eu curto, habituei-me na universidade a ver aquilo com colegas. E assim, com colegas no gozo, é fixe.
Eu percebo.
Agora já não vejo com amigos, né? Mas sabem daquela cena que vai haver um Eurovisão dos Estados Unidos?
Não, isso não faz sentido. Bem,
em vez de países, é Estados.
Ok.
Aquela cena inventada
se for bem
por
feito,
eles.
Tem muita gente interessada, não é? Malta, tipo, apoiar o seu Estado e tal.
Yeah, yeah, yeah. Acho que pode, tem potencial.
State Vision.
Yeah. Mas não vai ser a cena original e bimba que nós temos cá na Europa.
Não, tem que ser bimba, yeah.
Yeah. Muito fixe, bora lá. Notícias, já estou a querer acabar este podcast.
Estás a passar um passo à frente. Mas eu primeiro quero fazer um shout-out.
Sim, faz lá um shout-out.
Quero fazer um shout-out ao Vasco, que me encontrou durante o Indy Lisboa.
Ok.
É ouvinte deste podcast e que disse que era fã. E pronto, é isso. Shout-out.
Nice, shout-out ao Vasco. Shout-out ao Vasco. Bora falar sobre os jogos que jogámos. Ana, podes começar como cadeira rotativa, como boa cadeira rotativa que tu és. Tens jogado alguma coisa?
Sempre. Sabes, claro, que eu trago sempre novidades. Olha, comecei no sábado, comecei o Nier Automata. Portanto, é a minha primeira vez a jogar o jogo.
Nier
Automata.
Automatada. Nier Automatada.
Eu às vezes, tipo, eu não sei se tu pensas 100% antes de dizer as coisas.
Exato. Ele já não tem filtro a esta hora da noite.
Foi o que eu ouvi, literalmente. Ok. Sim. Pronto. E então?
E pá, estou a gostar muito do jogo, por acaso. Tem uma banda sonora fantástica, a batalha. Agora só consigo rir do Luís.
Automatada.
Automatada, sim.
E o sistema de combate é fantástico. Portanto, pá, estou a gostar muito. Só tenho ainda mais 5 horas, mais ou menos, que eu joguei duas vezes, mas até agora estou a gostar muito. O que é que eu joguei mais no entretanto?
Jogaste duas vezes? Já acabaste o jogo?
Não. Joguei, pá, joguei uma vez duas e depois joguei noutra. Okay. Sim, exatamente.
Esse jogo tem armas automatadas?
Não.
Armas automáticas? Não tem.
Não, quer dizer, a única cena automática que ele tem é... Por acaso até é interessante, que é no sistema de combate, pronto, aquilo é tipo real-time action, não é? Uhum. Não é? Não tem nenhuma espera, compasso de espera nem nada. Assim, vá, parecido se cá a Final Fantasy VII Remake, pronto, uhum, que é como muitos RPGs agora são atualmente. E tu, ao mesmo tempo que tu estás a atacar com a espada ou o que quer que seja, tu podes estar sempre a disparar. Até tipo um robôzinho tal pé de ti e está sempre a disparar. Isso é a única coisa automática que eu vi até agora. Não sei se há ali qualquer coisa mais in between na história, porque neste momento a história ainda está muito por revelar, mas parece-me ser um bom mistério que ali está, por isso até agora estou a gostar bastante.
Fixo.
E o que eu tenho jogado mais? Deixa eu ver se me lembro. Pá, continuo a jogar o Triangle Strategy, ainda não acabei, e por acaso estávamos a falar da questão dos jogos em fácil. Eu tenho jogado o jogo em fácil e mesmo assim o jogo é bastante difícil. Mas continuo a jogá-lo e depois deixei de jogar Lego, parei e deixei de jogar também WWE. Ah, joguei Nintendo Switch Sports, como é que eu me podia esquecer?
Então, o que é que achaste? Eu vi um bocadinho do teu stream.
Gostei, acho que é assim, eu não conheci o eSports, não cheguei a jogar, portanto não consigo fazer uma comparação do quão evoluído é que é relativamente ao outro. Ah, mas achei super divertido, tanto a jogar sozinha como a jogar online ou com amigos. Fiz todas essas experiências e gostei. Há claramente ali desportos que eu acho mais interessantes que outros.
Qual é o que gostas mais?
O que eu mais gosto é o voleibol, porque eu sinto que é o mais semelhante à vida real.
Adorei, eu adoro o voleibol.
É o meu favorito. Depois também gosto.
Não. É novo. Okay.
Não, não sei. Pois,
pelo menos no eSports, não. Não sei se aquele Resort tinha, mas. Okay. Que eu nunca cheguei a jogar esse. Mas.
Pois também gostei muito do vôlei. Do bowling e ténis e badminton também são giros. Pá, pois os piores, na minha opinião, o Shambara é péssimo. Sobretudo para quem não sabe jogar. Eu acho que se tu souber jogar aquilo, se calhar é divertido.
Não achei assim tão mal, eu gostei.
Mas para mim eu não gostei muito.
Isso é o quê?
O Shambara é um em que...
É só um Jedi.
Ok.
Estás com uma espada, os dois estão com uma espada. Sim. E estão em cima de uma plataforma, tens que tentar. Exato. Bater no outro até ele cair na água.
Ok.
Sim. Okay. E depois o segredo é ir defendendo no momento certo e atacando no momento certo, basicamente é isso.
Okay. O que mais me aborrece é o do bowling, na verdade, a mim.
Mas isso assim, não é tipo um staple do eSports?
É pá, tipo, sim, mas
não tem grande técnica, aquilo tipo, tu percebes mais ou menos para onde é que tens que mandar e depois estás sempre a repetir aquilo.
É isso que me perturba, é tipo, tu percebes que o ângulo é sempre igual, fazes sempre igual, consegues sempre da boa pontuação, yeah. E tens depois que esperar pelos outros.
Sim, eu também sinto isso. Mas acho divertido, não
é
mesmo?
Eu associo muito ao eSports, é o bowling, de facto, e é o ténis e o golfe, que eles disseram que iam acrescentar neste que falta.
Sim.
Ainda.
Não, vão acrescentar ainda. E acho que se calhar. Se for bem feito, pá, ainda há espaço para pôr outros desportos, por exemplo, natação, basquete, pá, coisas assim populares, era fixe, era uma forma de continuar a ir alimentando o jogo e o pessoal a voltar por isso.
Eu ainda estou chateado com o teu tweet, tu disseste que está a 25€ este jogo e eu comprei tipo há uma semana a 50€.
É possível, por acaso eu não sei quando é que vai.
Está a 25€ no Corte Inglês.
É 50% de desconto. É raro eu ver um jogo da Nintendo Switch a menos do que 30€.
É muito raro.
Muito raro mesmo.
E 30, honestamente, já é dado quase. Porque normalmente quando eles fazem descontos passam de 60 para 45.
Por isso não sei se até sair o podcast se a promoção vai continuar. Mas sei que já ajudei muita gente a comprar o Nintendo Switch Sports a 25€.
Nice.
Menos um Luís, claro.
Tarde demais para mim.
E acho que é isso, dos jogos que eu tenha jogado, é isso.
Boa. Rui, imagino que não tenha jogado absolutamente nada.
Até mais ou menos. Então. Desde que eu me fui embora, acabei o Elden Ring, mas ainda consegui, ainda acabei isso um bom bocado, porque eu já não faço isto há quanto tempo? Pai, um mês e uma semana, pai. Pronto, e foi um bom bocado antes do indie começar, porque eu vi que a coisa estava assim tremida. Portanto, ainda tive tempo para acabar o Elden Ring e platinar.
Uhum.
Uau!
Mas depois parei de jogar jogos.
Okay.
Mas, lá de vez em quando meti um pouquinho de Tetris Effect Connected.
Ok.
Que devo dizer que é incrível. É basicamente Tetris Effect, mas com bosses, com cenas para multiplayer, que são muito fixes. Pá, olha, curti bué, devia jogar mais daqui a bocado, já tenho saudades. Depois, saquei uns joguinhos no telemóvel, a partir da app da Netflix, para jogar no metro, porque não tinha mais tempo. Um que se chama Wonderputt Forever, recomendo muito, é um jogo de golfe com umas animações muito giras. São mapas muito, muito criativos, e por isso, mas é um jogo golfe, ou seja, é chegar ao buraco com menos tacadas possíveis, mas é tipo mini golfe nesse sentido, é tipo super divertido, as animações são bem das giras. Vale
isto para quem Netflix está incorporado diretamente, não é?
Yes.
Foda-se, eu não estou a tirar partido disto, meu.
Eu também no outro dia...
eles não publicitam isto em lado nenhum?
Não. Eles fizeram isto já há um tempo. Na altura tinha poucos jogos. Eu vi na altura e agora, há pouco tempo, pensei, deixa lá ver o que é que está aqui. E estava lá uns jogos novos. E o outro era o Shatter Remastered, que eu acho que
Shatter?
Shatter. Falou nisto há um tempo. Já não lembro há quanto tempo. Foi. Mas é basicamente... Vocês lembram-se do Arkanoid? É basicamente Arkanoid, mas com uma música e uma banda sonora incrível e com bosses e não sei o quê. Vale-se bué a pena, é bué bom. E o outro é que hoje eu fiquei em casa, estava um bocado doente, ainda estou, mas felizmente já está a ficar melhorzinho. E uma das cenas que eu comecei foi a jogar Metal Gear, o primeiro. Já não jogava há muito tempo. Portanto, tirei para a minha PlayStation Classic e dei-lhe uso com o Metal Gear Solid 1. E tenho que admitir que estou a gostar ainda mais de revisitar o jogo do que estava à espera. Embora seja um dos meus jogos preferidos de sempre. E normalmente o jogo que eu repito é sempre jogo muito o 5 quando jogo muito o 2, jogo muito o 2. Mas o primeiro já não jogava mesmo há uns bons anos e pá, estou curtindo. Obviamente, tipo, algumas mecânicas foram refinadas nos outros jogos, mas este jogo ainda eu consigo perceber como é que este jogo, pá, quando saiu foi completamente revolucionário.
Adorei tanto na altura, meu.
Aí, completamente. Consegui chegar só. Bem, joguei pouco, joguei para aí 2 horas e pouco. Cheguei ao Psycho Mantis. Acabei de fazer o Ninja. E pronto, estou para ver como é que a PlayStation Classic vai lidar com o Psycho Mantis. Será que vai ser mesmo só trocar de comando e está-se bem? Ou ela vai atrofiar? Porque também me dizem assim, para o codec da Meryl, see the back of the CD case. E depois é tipo, não há absolutamente CD case. Mas, por acaso, acho que eu não fui ver, eu fui só ver online, mas não lembrava de cor. Mas eu, por acaso, acho que eles meteram isso na caixa da PlayStation Classic.
Não.
O que é esperto, o que é esperto. Eu tenho que ir confirmar, mas não tenho a certeza. E aí foi mais ou menos isto. Joguei pouquinho, foi só mesmo Elden Ring na altura.
Eu esqueço-me, eu por acaso devia rejogar o Metal Gear 1 porque
é bom, é muito bom.
Uma pessoa esquece do quão stylish aqueles jogos eram. Eu no outro dia, eu não sei se falei disto no podcast, neste podcast ou não, já não me lembro se eu falei disto, mas no outro dia estava a ver uns alunos meus a ver uma cutscene do Metal Gear 3.
Okay.
E era um confronto entre o Ocelot e estava lá uma rapariga qualquer, talvez.
Ou a Eva?
Se calhar é Eva. Eva, o Ocelot e o Snake. Assim,
e o Snake
numa...
atropela-o com a moto.
Exatamente. E eu a ver aquilo, oh meu Deus, como é que. What?
É incrível.
Não é o Snake, ou é a rapariga?
É Eva.
A Eva está em cima da moto. Está em cima da moto e tipo...
Sobe ele.
Faz assim uma... Faz um cavalinho, sobe pela tromba do Ocelot e nem sei bem o que acontece, mas
basicamente
ele cai e ela...
Basicamente atropela a cara dele em pleno ar, sem ser no chão, o que é incrível.
É completamente absurdo.
É completamente absurdo, mas é
isto
muito
é incrível, meu. As cutscenes daqueles jogos.
E é cross the board, é tipo toda a série tem isso. É incrível, muito bom.
Muito bem, eu joguei joguei mais um bocadinho de Nintendo Switch Sports. Pensei, eu vi a Ana jogar live e pensei, vamos juntar, porque ela estava a dizer para as pessoas se juntarem, e depois liguei aquilo e foi tipo o wettest fart. Não aconteceu nada, porque reparei que eu não posso jogar aquilo online, porque sou um peasant que não paga o online
da Switch.
Portanto, eu tentei entrar no modo online e o que eles fazem é pôr-me com bots a jogar para eu poder ganhar os collectibles.
Queres juntar a minha família, Luís?
Olha, isso até não...
Eu acho que ainda há vagas, se quiseres. Acho que sim.
São quatro, não é? Acho.
Não, são tá... boés, não tipo é mais? Oito. Acho que somos cinco, portanto, se quiseres ainda há espaço.
O Diogo é da tua família?
Não, ele deixou de pagar.
Ei, foi expulso.
Eu estava na família dele e de repente só recebo uma notificação a dizer que acabou e eu, epá, o Diogo, foda-se, má filha. Nem aviso.
Para cá, se
ias
perguntar, vocês andam todos a partilhar passwords da Netflix? Têm famílias Netflix?
Netflix não, por acaso. Não.
Por acaso eu tenho.
Eu tenho, mas com mais
assim,
dois
tipo,
amigos meus.
A cada seis meses ando a cobrar aí o dinheiro para toda a gente.
É isto que pagas.
Da Netflix, exato. Da Netflix, da Disney. Disney, essas coisas têm um Excel e tudo com quem já pagou, até que mês e não sei o quê.
Tu és muito melhor disto do que eu, porque eu só divido com a Ana e com uma amiga minha e o namorado, mais uma amiga minha. E literalmente é só uma vez por ano e às vezes são eles que se lembram, não sou eu. Portanto, sou péssima a fazer tracking disso.
Damn. Para além disso, eu fiquei muito feliz porque eu acabei o Guardians of the Galaxy e fiquei assim num momento de ok, agora vou jogar só assim cenas pequenas. Tenho o Cyberpunk à minha espera, mas também não me quero tirar para ele, quero jogar cenas pequenas que não me ocupem muita mente. Então peguei num que já tinha na Switch a apanhar pó digital há muito tempo, que é um jogo chamado Kingdom Newlands, exatamente. E que tem uma sequela chamada Kingdom Two Crowns, e não joguei esse está no Xbox Game Pass. Mas o Newlands estou a gostar muito daquilo, basicamente. Não é particularmente conhecido o jogo, mas é um jogo indie, pixel art, a side-scroller, 2D. Toda a tua curiosidade vai desvanecer, Rui.
Roguelike.
Não.
Ok.
Não é roguelike.
Se é para me fazer a curiosidade desvanecer, é com
isso. Não, isso, eu estou contigo nisso. É, na verdade, um tower defense.
Ah, yeah, isso também não. Também não é, também não. Yeah.
Mas é um tower defense.
Acho que ainda é pior do que ser roguelike. Yeah. Exato. Eu roguelike ainda jogo alguns.
Que cena. Tantos gostos parecidos, mas depois gostos completamente diferentes em alguns estilos.
É, tem que ser em alguns.
Yeah, yeah. Mas é um tower defense como nenhum outro que eu já alguma vez tenha visto, porque não é mesmo aquele tower defense clássico, é side-scroller, tu és literalmente um rei ou uma rainha a cavalo e andas numa planície de um lado para o outro, só podes construir torres de um lado à esquerda e à direita e tu tens que de alguma maneira arranjar dinheiro para poderes construir as torres, poderes contratar pessoas, porque há pessoas que estão tipo, a planície é muito grande.
Uhum.
É tipo um nível bastante grande e estão sempre a vir inimigos num portal lá ao fundo à noite, e tu durante o dia tens um tempozinho para construir as torres, para ir apanhar pessoas que estão abandonadas ao longo da planície e dar-lhe uma moedinha para elas juntarem ao teu campo, acampamento. Ao se fazerem parte da tua crew, podes fazer com que elas sejam um archer ou que sejam tipo um gajo que constrói torres ou ainda mais umas tarefas que podes dar às pessoas. E basicamente o jogo é isto, é estares a gerir numa planície o trabalho das pessoas, constróis torres e archers e vêm gajos sempre da esquerda à noite, sabes que tens de estar pronto para a noite.
Mas é endless ou é tipo de x em x tempo, atinges um objetivo e passa para outro nível?
Até agora só vi um nível e não sei se haverá outro.
Okay.
Não sei, não faço ideia como é que é a estrutura do jogo. Não sei quanto tempo é que isto dura. Já morri umas duas runs, morri e tive que recomeçar.
Mas começas tipo do início?
Recomeças do início, começas a reconstruir tudo. Okay. Aquilo é um bocadinho como o, por isso é que eu fiz
dos roguelikes.
Do roguelike, porque
pode de facto ter um segundo nível e guardar,
não é? Não sei neste momento. Sinto que vai ser só um nível, mas não posso, tenho bem certeza. Okay. E é um bocadinho aquela mecânica do... como é que se chama aquilo? Rogue Legacy. Não é bem a mesma coisa, porque tu não sei se já jogaram Rogue Legacy, mas é um roguelike.
É sempre o filho.
Exatamente. Aqui é simplesmente... Não ficas quando morres, não tornas tornas-te outra personagem. Imagina, eras um rei na primeira run, agora és uma rainha. Não tens é poderes diferentes, é só literalmente visual, pelo menos que eu tenha percebido até agora. Mas és outro rei a tentar criar um kingdom de raiz. E é fixe. E eu estou a gostar da cena de ter que estar a gerir isto tudo. Já morri muito rapidamente em algumas runs, mas depois percebi um bocado a mecânica. Vais percebendo o que é que tens que fazer e como melhor gastar o teu dinheiro. E agora estou tipo numa run com 13 dias, já passaram 13 ou 14 dias. E pronto, e parece-me fixe. Não sei se eu consigo ficar colado tipo muito mais tempo, dependendo de quantas vezes é que eu morro e tenho que repetir tudo de raiz.
E este é o primeiro jogo, não jogaste o segundo, né?
Isto é o Newlands, é o primeiro. Sei que o segundo, que é o Two Crowns, é bastante melhor, que iteraram bastante bem neste jogo, então ainda é mais fixe. E acho que é co-op, o que me parece interessante. Estás a gerir basicamente aquele reino a dois e a gerir estas torres e estas defesas todas. Mas já é muito diferente do que é habitualmente um tower defense. Um tower defense normalmente é uma cadeia de inimigos que vai de um lado para o outro e tu tens que os matar, acabou o nível, passas para o seguinte. Aqui estás constantemente no mesmo nível e a andar de um lado para o outro a tentar construir cenas. Estou a gostar. É de jogar o segundo e depois logo se vê o que é que vem a seguir, não faço ideia. Bora passar para notícias?
Yeah. Faço ideia, Ana, do que é que aconteceu, mas sim.
Ana, tu tens aqui um off-topic sobre o novas imagens do Thor, que pelos vistos em Portugal vai se chamar Thor Amor e Trovão.
Ai, credo.
Love and Thunder.
Sabia, mas sim, faz sentido ser esse.
Love and Thunder. Amor e Trovão, isso é tipo Nicholas Sparks, isso, não sei.
Um bocadinho. Mas sim, basicamente Natalie Portman. Saiu a imagem, não é? Saiu uma imagem, já tínhamos visto no trailer, já tínhamos conseguido ver a Natalie Portman como a nova Thor, não é? Female Thor. E agora saiu, lançaram uma imagem em que dá mesmo para ver, até sem capacete, ela ao pé do Thor, nos respectivos fatos,
Thorina. Pronto,
o aspecto dela. Thorina, exatamente.
A Thorina.
Parece o nome de um Pokémon, Thorina.
Mas ela, corrija-me se eu estou errado, a Natalie Portman desapareceu dos filmes do Thor durante uns tempos, não é? Apareceu num ou outro.
Eles acabaram, não é? Supostamente no MCU eles acabaram.
Sim, eu não percebi muito bem.
Depois ela desapareceu.
Se foi porque ela estava farta e agora deram-lhe mais dinheiro.
Pois.
Eu acho que houve uma cena qualquer desse género em que ela já não estava interessada em fazer.
Ela deve-se ter aborrecido, porque imagina aquele papel.
Aquele papel
a Natalie Portman é uma cena bué boring. É literalmente. Realmente ela é a namorada dele,
e não
tipo, ela não faz nada de relevante. Exatamente.
Isso é bem verdade.
E para uma pessoa como a Natalie Portman, não é? Ela pode fazer o que ela quiser.
Até eu tinha vergonha em escrever esse papel para ela, tipo. Tipo.
Por isso, deve ter sido qualquer coisa assim desse género, que depois ela perdeu o interesse e depois devem ter vindo abordá-la nesse sentido e ela, ok, isto já parece mais fixe. E se cá aceitou, deve-se qualquer coisa assim desse género.
Há uma razão para haver uma Thorina?
Já havia, já existe nos cómics.
Mas no filme é o quê? Ela caiu-lhe um meteorito na cabeça e...
Não sabemos, acho que isso ainda não vamos
descobrir neste filme.
Que para quem lê cómics já deve saber. Se for igual. E para quem lê cómics, por favor, não metam isso nos comentários.
Exato.
Mas do lado do Thor é basicamente ele vai se retirar, porque sente que já fez tudo o que tinha a fazer. Pronto, e vai desligar. Que é um bocado, acho que é uma temática interessante deste filme que vem aí, que no fundo é, ok, o que é que vem depois de ser super-herói, não é? Porque aquilo tipo não é para sempre, I guess. Não sei.
Este Thor é realizado pelo Taika, não é?
Também é.
Isso é bom, isso é bom.
Eu gostei muito do que ele fez no outro.
Ragnarok.
É o melhor filme do Thor, fácil.
É dos melhores da MCU, mas...
Estes filmes novos de Marvel nesta nova vaga tão fixe, não, isto não está meio pointless?
Está e não está.
Estão a construir alguma coisa? Alguma cena maior?
Ainda não viu o Doctor Strange? Não sei se aqui alguém já viu.
Não.
Eu já vi.
E o que é que é a tua opinião em relação ao filme? Eu gostei.
É assim, nota-se claramente que, lá está, que a direção com o Sam Raimi tens boas inspirações de filmes de terror, tipo nas transições e na forma como está filmado.
Músicas para
assim.
Os meus ouvidos.
O Sam Raimi é incrível.
Mas eu gostei, eu acho que está fixe.
Perfeito,
acho que está fixe. E tem boas cenas de ação, efeitos visuais, acho que é dos melhores efeitos visuais que eu já vi na Marvel. Porque às vezes imagina, quando tens personagens a voar, às vezes fica um bocado cringe. E ali achei que estava mesmo tudo bem feito. Aliás, não há nada, tipo, não sinto que seja o filme mais extraordinário da MCU, mas não há nada que eu consiga apontar, olha, isto foi uma seca, ou não gostei daquilo, tipo, gostei de tudo, acho que está uma visão consistente de início ao fim, e tendo a Scarlet Witch, que é a minha personagem favorita, adoro a Elizabeth Olsen, por isso gostei muito do filme.
Eu estou tão entusiasmado por várias razões. Primeiro, Sam Raimi, e outra é que não está a ser um filme assim tão bem acarinhado por fãs.
Sim,
está
a ser polarizante.
Para mim, isso só é bom para a MCU, porque por muito que eu adoro ver a MCU, mas o pessoal, tipo, eu não sei, o pessoal quer ignorar o facto que muitos dos filmes são, de facto, as mesmas temáticas e os mesmos estilos. Isso é ok. É tipo, há muitos filmes que são assim. É confortável isso. Os filmes funcionam na mesma. Mas muitas das mesmas cenas estão presentes em todos os filmes. E é ok, tipo, quebrar o molde um bocado. É tipo, é fixe. Portanto, eu estou à espera que traga alguma vida esta nova fase. Porque, para responder à tua pergunta, Luís, acho que o Black Widow, para mim, é muito fraco. Foi o primeiro filme desta cena. Qual é que veio a seguir? O Shang-Chi foi muito fixe.
Shang-Chi, gostei muito, foi uma grande surpresa.
Curtiu,
Depois tiveste as séries. Foi o WandaVision, foi a primeira série.
Que foi assim um mix bag. No geral, foi
só lá,
foi
tens tanta coisa. Tens o Falcon, tens o Hawkeye, tens essa coisa.
Yeah. Vocês têm visto tudo? Mais filmes. Eu curti o do Eternals, eu sei que isso é polémico, mas acho dos melhores filmes do Marvel.
Uau!
Sim, mas eu sei que é polémico.
Eu gosto da temática do Eternals, não gosto do pacing do filme.
Yeah, eu percebo. Não, isso, eu percebo.
E depois sinto que não se encaixa com nada. Tipo, já ser uma data de conteúdos depois. E parece que o Eternals foi uma cena assim à parte. É a única cena não ver.
Isso para mim é positivo. E porque também,
podes não ver e não acrescentou
mas
nada.
Mas também é aquela coisa que passado 20 e tal filmes é aquela coisa que tu podes ver num vácuo e também não significa nada para tudo o resto. E eu acho que isso também é importante.
Sim. Este filme, pá, convém mesmo teres visto WandaVision. Para quem estiver aí a ouvir. Sim. Porque senão não vão sentir o filme da mesma forma.
Sinto-me está a faltar pelo menos um filme desta nova fase.
Spider-Man.
Sim. Spider-Man, ok.
Sim, Spider-Man.
Que eu gostei, bué. É o único que eu vi.
Sim.
Bora aí.
Ah,
notícias.
Pera.
Sim.
Vocês viram o trailer do Avatar 2?
Não.
Ainda não.
Recuso-me a ver isso, meu.
Ok.
Uma cagada.
O que é que achaste?
Era só podíamos avacalhar um bocadinho à volta
não
disso.
Não sei quantos deu água,
sim,
né?
Sim, começar a falar sobre
water.
A malta obcecada com o Avatar
sim,
e
é
essas
que,
coisas
é que,
assim.
É pá, o Avatar é uma cena fascinante. Aquele filme saiu...
É. 2009 ou 2007.
Não tinhas nada de 12, nem vês. aquele filme saiu, foi um fenómeno tão grande que quebrou qualquer recorde, mas de longe de bilheteira, e parece que toda a gente se esqueceu. Não vejo fãs daquilo em lado nenhum.
Yeah. Tipo, ninguém quer saber.
Parece
que
ninguém quer saber.
Voltou.
Não, yeah, parece que tipo, foi anunciado 5 sequelas e tudo o que eu ouço é... Oh, man, ninguém quer, mas parece que ninguém gosta do filme. E de repente o trailer sai, está toda a gente a defender o trailer e a achar que aquilo, epá, I'm back in, hype para o Avatar 2, tipo, eu sempre gostei do primeiro, afinal, tipo, é isso que eu estou a ver em todo lado.
Yeah.
Yeah.
E a cena é tipo, eu vi o trailer e o trailer tem imagens lindíssimas, eu não vou recusar, não vou dizer que não tem mesmo, mas eu juro-te que aquele trailer... Podia ser, tem a história do primeiro, é tipo, é a mesma cena, é tipo, só que é passado na água em vez no meio da floresta, é tipo, novamente, vêm os gajos, destruir o ecossistema, e é tipo, é a mesma coisa, é, só que é na água, só que é com, sim, tipo... É,
acho que é esperar para ver, vamos
guess,
ver o que, é que vai sair. Mas eu estou curiosa,
até
tipo,
eu
quando sair eu vou
até
ver.
Até eu estou, porque isto é bizarro, quem é que se lembra de fazer uma sequela do Avatar?
Não.
É tipo...
Exato.
A esperar para não ver. Meu Deus, preciso que me paguem para ver este filme.
Percebo. Eu não
já,
sei,
já,
eu ainda não
já
tô,
sei que não puseram Papyrus no título, não é?
Não, tiraram o Papyrus. Yeah.
Isso é triste, isso é bem triste.
A razão do melhor skit de SNL de sempre.
É pá, melhor sketch de sempre, caraças. Yeah. Ana, se não viste esses sketches, tu já viste esses sketches do Papyrus?
Tens que ir ao YouTube só meter SNL Papyrus, não é nada.
Eu não costumo gostar de sketches de SNL. Mas este é o melhor sketch.
Este é mesmo muito bom. É mesmo, genuíno.
É SNL Papyrus e vais logo ver.
É incrível.
Ok, já está aqui.
Ok,
é
com
Ryan
lá.
Gosling, yeah.
Yeah. Notícias. Dia 11 de maio, ou seja, ontem. Já ia enganar-me aqui na palavra que ia usar. Vai haver, ou houve, um Indie World da Nintendo. Yeah. Portanto, onde estaria a circular notícias
deste
jogos?
Foi fixe, se calhar.
Deve ter sido, foi fixe.
Deve,
vai ser,
deve ter sido, foi
vai
fixe,
ser fixe. Foi
e vai ser incrível.
Muitos indies, muita coisa boa.
Está em desenvolvimento uma prequela do Mafia.
What?
Ok. Essa eu não sabia.
Pera. Uma prequela do Mafia.
No...
Feito por quem?
Hangar 13.
Ok.
Yeah.
Ok, está em casa ainda.
Já, yeah, está em casa
Vou
ainda.
Saber.
Eu fico... Para mim é daquelas
uma
notícias
prequela?
Que é tipo...
Então é tipo que... Yeah. Antes zero? É tipo... É com cavalos? É o Red Dead?
Eu fico meio feliz porque, por um lado, não abandonaram o IP.
Yeah.
por outro lado é a prequela. Eu fico sempre um bocado triste quando é uma prequela, que é tipo, espero que não contem a origem daquela personagem.
Não, eles não costumam fazer isso.
Aquilo já é uma origem de história do primeiro.
Lembras-te que do primeiro para o segundo muita coisa passa, muito pouca coisa passa, do segundo para o terceiro é a mesma coisa. Eles dizerem que é uma prequela pode ser às vezes um chavão para dizer, olha, agora em vez de ser passado nos anos 20 é passado nos anos 10.
Yeah,
yeah. E só tipo uma personagem aqui entra ou duas.
Esperemos, se for isso, acho
no
que
fundo,
é
e no fundo é como se fosse uma sequela, só que como é passado antes é uma prequela. Não sei.
Cuidado que nós tivemos esta conversa, né? Que aquilo não é nos anos 20, o Mafia 1 que eu saiba anos 30, por causa
do. Não, tens razão.
Portanto, pode ser anos 20, já.
Não, quer dizer, pode ser anos 20. Aquilo é depois da Primeira Guerra Mundial, sem dúvida.
Aquilo, eu sei que na rádio estão a falar já de um Hitler.
Mas o Hitler, sim.
Bem, o Hitler, eu sei que isso
subiu ao poder
existia
em 28, se não me engano.
Mas eu não sei se já estão a falar na guerra, não me lembro, confesso. Antes 10, antes 20.
A internet diz 30.
O quê?
Okay.
O Mafia 1?
O primeiro 1.
Ok, sim. Pronto, então é isso.
Portanto, fixe.
Sem dúvida. Yeah. Eu curto de todos. Portanto, está bem.
Mais ainda sobre a Nintendo, pelos vistos, Ana, foste tu que trouxeste estas estatísticas para aqui. Nintendo vendeu cerca de 35 milhões de jogos Pokémon no ano passado.
Credo.
Portanto,
é impressive. Entre, pá, tem sido tantos jogos Pokémon, não é? E depois tiveste o Arceus está com números muito interessantes, mas também temos que ver que o Arceus, no fundo, só tinhas uma versão, não é? Portanto, logo aí é um bocadinho diferente.
O que é que isso, mas o Diamond, que isso quer dizer?
Porque todos os outros são duas.
Tem duas, tem sempre duas.
Vende mais. Há quem compre logo duas cópias.
Isso contaria para estas estatísticas dos 35 milhões, não é?
Sim, mas há quem compre. Por exemplo, tu és um mega fã, compras duas cópias.
Yeah, compras logo dois.
Tens uma família, há duas cópias diferentes. Quando só existe uma versão, se calhar só compram uma versão e trocam um jogo de vez em quando. Os números são sempre inflacionados com as duas cópias.
Sim.
Assim, eu sou um dos gajos que comprou este jogo, portanto.
Parece que tudo está a correr bem, né? Do lado da Pokémon Company. Vamos ver como é que vai ser agora esse. Como é que é?
Scarlet e o Violet.
Scarlet e Violet, exatamente. Mas vai vender na mesma.
Vai vender bué, toda a gente vai criticar, toda a gente vai jogar e toda a gente vai dizer que podia ser melhor, mas não é. E depois
no Arceus temos que dar parabéns, acho eu, porque eles fizeram step up, portanto acho que agora a malta tem que dar um bocadinho de
E este já parece um bocadinho mais do que isso, portanto já.
Vamos ver.
Acho que sim.
Em notícias meias estranhas e tristes, Yuji Naka, um dos criadores do Sonic original, e que teve por trás do Balan Wonderworld, que é um jogo 3D que saiu há uns dois anos.
Maybe.
Dois anos já?
Um ano e meio? Um ano?
Achava que era dois, mas ok.
De 2020, eu acho. Não sei.
Platformer que foi muito mal recebido.
Que a Square Enix teve a decência / coragem de lançar uma demo cá para fora. Porque eu joguei aquela demo e disse no thank you.
Mas Yuji Naka,
Essa história aqui,
teve aqui um momento estranho de ele foi despedido, não é? Ele foi basicamente foi para a sua vida. Não sei se foi bem despedido, mas saiu da empresa trabalhar nos seus próprios jogos e veio agora falar publicamente sobre um processo que ele pôs em cima da Square Enix, porque pelos vistos foi despachado do projeto do Balan Wonderland, retirado da posição de realizador, né? E o jogo foi forçado a ser lançado 6 meses antes do que devia ter sido lançado.
Sem com ele a trabalhar.
Exatamente.
Ou seja,
há aqui muita camada estranha, que é, para já, não há nenhum developer japonês que normalmente venha falar assim publicamente e dizer mal
de... essas cenas são muito escondidas.
É tudo muito escondido e pela primeira vez assim uma pessoa muito respeitada está assim a dizer abertamente mal de uma empresa e da má relação que ela tem com que a Square Enix tem com os jogos e com os fãs, etc. E que dá prioridade a um jogo ser lançado e a ganhar dinheiro do que propriamente, sei lá, fazer um bom jogo e demorar mais tempo. Pá, mas isto depois também, a posição dele também mete-me a dúvidas, a maneira como ele está tão reativo a isto e fala destes 6 meses, quando em 6 meses tu não salvas um jogo péssimo, não é? Ainda por cima, acho que os defeitos do Balan Wonderland não são propriamente coisinhas que tu...
Não é bugs, nem...
Não são pequenas coisas. É o design, é a filosofia, então. É as personagens, é tudo.
Mas ao mesmo tempo também não sabemos que se ele já foi tratado assim, não sabemos que constrangimentos teve com budget...
Durante a criação, não é, do jogo.
Várias coisas, já. Yeah. É tipo... Eu até acredito que foi tipo, olha, faz isso, como um... Porque já sabia uma cena em relação a este jogo, que era... deixaram-no fazer com muito, muito baixo orçamento. E foi numa de tipo, é a última coisa que tu fazes e bases, estás a ver? Isso já se sabia há um tempo atrás. Mas é estranho, porque... Não sei. Para que permitir fazer alguma coisa se depois a visão exige mais dinheiro que está... E depois não é dado de nenhuma maneira. Depois o jogo é lançado cá para fora, assim, tipo, é inacabado. Não sei.
Yeah, é uma cena. Sendo um bocado estranho, esta filosofia de lançar rapidamente. Mas pronto, é difícil tirar grandes conclusões em relação a isto, né? Será que ele está a ser dramático e a tentar proteger a sua carreira que parece que afundou? Drasticamente desde o Balan Wonderland World, ou até antes disto, ou de facto pode ter havido ali conflitos horríveis, não é? E não foi uma boa relação de trabalho entre ele e a Square Enix. Não sei, um bocado triste, é só triste a situação deste gajo, basicamente. Final Fantasy XVI está praticamente feito.
E aí, onde é que ele está então?
Sim.
Agora estou livre.
O trailer está feito.
Ai, o trailer?
Supostamente vai sair em breve.
Sim,
está escrito.
Na altura da E3.
Pá, vamos ver. Provavelmente agora vai existir uma data de conferências. Não sei se eles vão apresentar em alguma das conferências. Sim. Se vai ser a própria Square. Não sei. Eu acho que eles vão, se calhar, se querer se associar à PlayStation uma vez, porque da última vez correu muito bem.
E, não, portanto, e acho que já existe um acordo para este jogo para a PlayStation, portanto...
Sim, isso já está, mas pronto, não sei se eles vão fazer a revelação numa conferência da PlayStation, claro, ou num State of Play, ou se vai ser uma coisa própria da Square Enix, mas acho que eles têm muito mais a ganhar em fazer na da PlayStation.
Sem dúvida, muito mais, é.
Pronto.
Muito mais olhos
pronto,
a
e diz que o jogo está praticamente pronto, que é só polir, portanto acho que, pá, eu sou da opinião ainda... Que acho que vai sair este ano.
Ah, sai este
embora
ano.
Haja muita gente que acho que não. Pronto, mas eu acho que
eu
sim.
Eu aposto neste ano e até acho que o jogo vai sair. Vai ser anunciado em junho, não é?
Para depois sair nos clássicos, novembro, dezembro.
Novembro, dezembro, sim. Eu até diria, não sei se não será isolado, que é pelos... Se eles conseguiram um mês isolado, essa atenção é toda deles.
Tens aquela cena shaky que é o... Como é que se chama aquele jogo da Square Enix que também foi adiado? Forspoken. Também está para essa altura. Portanto, não vai ser... Pá, não pode ser
público.
No mesmo mês,
é o mesmo,
mas...
Pronto. Apesar de tudo, é o mesmo público.
Não sei. É uma das razões pela qual as pessoas estão a dizer que se calhar só em 2023, mas...
Eu não acho. Eu acho que vai sair outubro, novembro, dezembro,
E depois, no início, lá para março, abril de 2023, anúncio da parte 2 do remake.
Não sei.
Tem de ser.
Acho que isso está mais tremido ainda do que tudo o resto.
Vamos ver.
Chegou a sair aquele... Não, eles não iam fazer um Battle Royale no universo... E então?
Eu saqueio.
E então?
Eu acho que existe.
Nunca abri. Está no telemóvel.
Mas já está, eu acho. Já
e já foi um flop, já está quase a desligar. Tá a
oh my god, a sério.
Sim.
Que triste.
Eu não experimentei.
Eu saquei, mas ainda não experimentei.
E tinha um nome horrível, como é que se chamava?
First Soldier.
Okay. Yeah, first.
Não era o pior nome de sempre.
Eu lembro-me de eu andar quando eles anunciaram esses nomes. Aliás, eu acho que descobriu-se porque havia patentes, não era dos nomes, acho que foi assim. E eu lembro, pá, os fãs estavam todos a teorizar: pai, malta, vamos ter uma prequela do Sephiroth e o caralho, vai ser grande jogo e não sei o quê. E um outro jogo vai ser só com o Zack e papapá. E depois afinal foi horrível.
É tipo um cash grab fácil.
Foi pena.
Cena.
Yeah.
E já sabe alguma coisa sobre Final Fantasy VI em termos de personagem, história? Não?
Não.
Só que está no trailer que já saiu, acho eu.
Ok.
Só, pois. É um universo
não,
novo.
Desde portanto, então não houve mais nada.
Yeah. Ok.
É, como é Final Fantasy, é mesmo um universo todo igual. Novo. Portanto, pode ser tanta muito. Coisa.
E vocês não vão jogar aquele do Chaos?
Eu vou.
Tem dito bem desse jogo.
Eu joguei a demo.
Eu vou
só,
é jogar
mas não
isto,
pretendo jogar.
Este jogo parece ser o maior trash possível.
Yeah.
E eu sou tipo
mas
um raccoon.
Mas dizem que aquilo até é engraçado. Tipo, a história e não sei o
sim,
quê.
Sim, mas depende do engraçado. Porque eu quero engraçado que eu me rio do jogo e não quero engraçado em que eu estou rico com o jogo. Eu espero que se mantenha o aspecto trash da cena, porque tudo o que eu vi deste jogo é hilariante. É muito
aquela
mal.
Cena do Limp Bizkit em que o gajo pausa e tipo mete a dar a
quem
música.
Quem é que faz isso? Quem é que escreve isso? Quem é que anima isso? Aquilo passou por tanta gente e ninguém disse: olha pessoal,
se cara é estúpido.
Se cara não
né?
vamos fazer isso.
É genial, eu não percebo como é que aquilo
ninguém disse
veio
isso,
a acontecer.
Ninguém disse isso porque é genial, de facto.
Exato. Ninguém podia dizer o contrário. Yeah. Yeah. Eu fiz uma aposta com um amigo meu por uma coisa. Nós apostámos. Eu fui simpático com ele. Nós apostámos. Ele estava bem confiante que o Morbius ia ser bem recebido. E eu fiquei. Esse Morbius vai ser uma merda. Esta aposta foi à dor.
Oh, pois nós nem nos lembramos desse filme. Ainda há bocado nem sequer passou pelas nossas cabeças.
Sim, mas
isso
não é
para
bem
mim,
MCU.
Não
é assim, está aquilo naquela zona tremida. O filme obviamente foi mal recebido e eu ganhei a aposta, e a aposta era que ele tinha que ver um filme de 7 horas que eu conheço, mas não tens que fazer isso porque ele ia apanhar uma seca de todo tamanho. Então a aposta é ele jogar aquilo comigo, e ele literalmente disse que preferia morrer em vez de jogar aquele jogo. Portanto, ele agora vai ter que jogar aquilo, vai ter que jogar aquele jogo comigo, e eventualmente vai acontecer, sim.
Boa. Acho que tem arte de ser divertido. Eu acho que vou curtir.
Yeah. Nem que seja para
camp.
Yeah.
Campy.
Pure camp.
Bullshit.
Yeah. Bullshit.
É tipo. Foi fixe, tipo, ganda cutscene, a gaja tipo a falar.
Mas é o timing cómico.
Para...
É o timing cómico desse.
Bullshit.
É perfeito. O timing cómico desse bullshit é tipo. Pá.
No fim daquilo, tipo, aquilo parece-me ser uma cena a gozar com tudo o que é o Final Fantasy, porque o Final Fantasy, pá, tens uma data de diálogos e a personagem fala e há isto
sentimentalismo,
e aquilo, e não sei o quê, e depois vem um gajo, tipo, bué fora da comunidade do Final Fantasy que diz, tipo, porcaria é esta, quer jogar? E pronto, e criaram um jogo à volta desta filosofia, é a única coisa que eu posso...
Em que tu dás murros a cristais, constantemente.
Lindo.
Parece-me bem.
É genial.
A última notícia que nós temos é que o FIFA, jogo de futebol, vai deixar de se chamar FIFA, é oficial, e vai-se passar a chamar EA Sports FC.
FC.
EA Sports FC. É bastante estranho, tem demasiadas letras maiúsculas neste nome.
Deviam assumir a cena do EA Sports It's in the Game. Acho que isto é um erro gigante. É tipo, eles podiam dar o dinheiro que eles quisessem à FIFA e mesmo assim.
Mas se calhar foi a FIFA que não quis.
Não,
não
acho
sabemos,
aquilo
não é?
Que se sabe, é o que se sabe. Pronto, aquilo que os insiders dizem foi que a FIFA pediu muito mais dinheiro do que o acordo que tinham.
E
eles não quiseram ceder ao acordo. A questão é que eu acho que este jogo vende porque se chama FIFA. Eu acho que é tipo. É como teres um jogo de carros que é conhecido por ter as equipas, por ter os carros conhecidos todos. E de repente, de um momento para o outro, não vai conseguir ter aqueles carros conhecidos.
Eles dizem que as licenças estão asseguradas, é o que diz lá no comunicado. Mas vamos esperar para ver.
Sim,
mas o que isso quer dizer? Então, Então, mas...
Porque uma das grandes vantagens do FIFA é que, lá está, é o que o Rui está a dizer, yeah, tu sabes que chegas lá e tens os nomes a sério das equipas e dos jogadores e
já não, das, agora vai ser o Ronaldo, estádios,
essas
mas
coisas
a cena
todas.
É que o PES, por exemplo, o PES, que já não é PES da Mail e futebol, whatever, tem tipo 3, tem algo, vá, não posso dizer 3 ou 4, deve ter mais, mas tem algumas equipas licenciadas e depois as outras é tanga. E estamos agora, tipo, em 2022, portanto, isto não é propriamente comum. Eu acho é que, para além disso, mesmo que as licenças estejam asseguradas, etc., não se pode subestimar o poder que é a palavra FIFA. Sim. É gigante, é um dos maiores jogos de sempre. Há pessoas que compram uma consola inteira
só
para FIFA. Há pessoas que não ligam a anúncios de videojogos, não vão saber que este jogo trocou de nome. E vão pensar, então, mas o FIFA nunca mais saiu, e só vão saber, a partir de alguém passado 3 anos, talvez, que afinal o jogo que jogavam tem outro nome. Ou assim, mas
não sei se vai, isso, não sei se eu, vai ser
eu,
bem
eu
assim.
Acho,
né?
Eu acho que estás a subestimar a atenção.
Há muito passa-palavra também, não é? Sim. Mas sim, eu também acho que era um nome muito grande.
É enorme.
No fundo,
não, é enorme, obviamente.
É uma situação um bocado estranha. Eu estava a pensar nisso, pronto, quando estávamos aqui a falar da questão das notícias, que é. Acho que é curioso como, durante tanto tempo, este mercado de jogos de futebol era uma coisa que estava tão estática, não é? Que era, ok, tens o FIFA e o PES, e foi assim durante uma data de anos, pá, e nenhum de nós estava a achar que aquilo ia mudar, pá, ia sempre ser a mesma coisa e assim seria. E agora, de repente, nestes últimos anos, está a mudar tudo, e parece que em vez de estar a mudar para pior... Até parece que está a mudar para pior, ou pelo menos há alguma insegurança em relação aos títulos e o que é que vai ser feito ou não vai. Por isso, pronto, acho curioso.
Então é curioso também, o que é que acontece então agora? A FIFA vai arranjar outro developer para fazer outro jogo?
Não. Okay.
Vai cagar?
A FIFA, ok.
A FIFA?
Pois, não
sei. A FIFA, suponho que não queira desistir deste mercado que lhe estava a render dinheiro, não é?
Essa é outra parte esquisita para mim, que é, eu também acho que não, porque ele estava-lhes a dar muito dinheiro.
E o próprio jogo acaba por ser uma forma de manter o futebol vivo,
sim,
não é?
Sim.
Porque quer que a gente queira, quer não. Cada vez mais, tipo, a malta nova já não liga ao futebol como nós ligávamos, ou seja, as gerações vão mudando, por isso acho que o próprio jogo é uma forma interessante deles manterem
claro,
o desporto
claro.
Ativo.
E a publicidade, há publicidade ali, e nós ficamos a conhecer os jogadores, etc.
E estavas dizendo há bocado que achas que mesmo assim o pessoal tipo, vai saber que o jogo mudou de nome. Se por acaso a FIFA sai cá para fora com um jogo chamado FIFA...
Não, isso aí é fedido.
É tipo, garanto que muitas pessoas
podem,
não vão saber.
Né?
E podem.
Eles podem fazer o FIFA 2026.
É deles, exato. Eu acho que é perfeitamente comum as pessoas pura e simplesmente não saberem o que é que aconteceu ao jogo.
Mas também estás a dizer, isto é um erro, mas isto é uma inevitabilidade, se calhar, neste negócio. Tipo... Se calhar, de facto, estava a ser pedido um dinheiro exorbitante.
Se calhar não é um erro, mas uma
inevitabilidade. Era tipo, não havia outro caminho e eles part ways.
É possível, separaram. É possível.
Estranho.
Era o que podia ter acontecido ao Spider-Man e ao MCU, não é?
Podia muito
era,
facilmente
ter sido exatamente ter acontecido aquilo. Felizmente não aconteceu, mas sim.
Cool. Não há mais notícias, não há facto para voos, porque o Pina não está cá. E portanto é isso, Ana e Rui. Foi uma honra estar a falar convosco hoje. Ana, tens streams esta semana? Eu faço sempre esta pergunta. Sendo que hoje é quinta-feira.
Sim, portanto hoje eu estarei a jogar Nier Automata outra vez.
Boa.
Portanto, para já agora, estes próximos dias vai ser Nier Automata. Exato. E depois, eventualmente, o meu plano é mais para o final do mês, vou voltar a pegar no Lego Star Wars para jogar as prequelas antes da série do Obi-Wan Kenobi. Portanto, assim, para os próximos tempos, é isso que eu vou estar a fazer.
Lá está um trailer que, em tempos, me daria entusiasmo e olho para aquilo e estou com o coração preto e cinzento a olhar para aquilo, tipo...
Mas porque não queres saber ou porque estás ansioso?
Não é... Estou tão cansado de Star Wars e gosto muito no geral. Há filmes que me interessam muito, mas acho tão estranho.
Eu sinto que o trailer não tem a mesma magia. Magia
os trailers,
Star Wars.
Os trailers faltam-lhes magia, mas no geral também já estou tão... Já não acredito
É demasiada coisa.
É demasiada coisa, estão a ver? É demasiada coisa e demasiado
À volta das mesmas personagens.
Precisamos mesmo de saber o que é que aconteceu ao Obi-Wan Kenobi entre o fucking prequel e o... Porque não pode haver um bocadinho de mistério, man, para o pessoal de Star Wars? Precisávamos saber qual era a vida do Han Solo antes,
Tu precisas de um diário super detalhado de tudo. Eu tenho um bocado de pena, porque eu acho que estes universos ficam mais ricos quando as pessoas conseguem...
Feeling the blanks.
É tipo serem nerds à volta disto sem informação, estás a ver? É só tipo, pá, estamos a falar hoje, vamos falar de Star Wars e é tipo, vamos estar aqui a falar sobre o que é que poderá ter acontecido. E quanto mais a gente enche, mais é tipo, ah, então, mas será que aquilo aconteceu? Ah, não, não aconteceu, porque naquele episódio de não sei quantos, o outro veio a coisa e mencionou não sei o quê, e de repente, ok, acabou a conversa. Tipo, não há, não há mais nada para dizer.
Não há mistério, não há, não sei.
Não sei, eu...
Não sei, nada particularmente contra quem está entusiasmado. Eu acho que provavelmente vou ver esta série. Mas, por exemplo, Boba Fett, já não tive coragem de ver.
Eu vi.
Gostaste?
Gostei, sim. Aquilo, pá, sendo muito honesta, o Boba Fett é tipo 3 episódios de Boba Fett e depois os outros episódios é Mandalorian. É uma série, é a próxima temporada de Mandalorian.
O que eu ouvi de uns gajos que
sigo, mas é fixe,
dos Red Letter Media, é que Boba Fett era basicamente... o Boba Fett, mas mais gordo. E porque é acho que é o mesmo gajo, ou é o gajo que fazia de Jango Fett ou qualquer coisa.
É o gajo que fazia de Jango Fett, sim.
Exatamente. E agora só está mais velho, então nota-se assim uma pancinha e a falta de agilidade do Boba Fett.
Não sei, eu curti, mas concordo com o que vocês estão a dizer, que é sempre à volta das mesmas personagens. E se calhar era interessante para pegarem outras coisas acessórias ali à volta. E nem toda a gente tem que ser ligado,
não
é?
Tipo,
nem toda a gente, aquele tem que ser filho do outro e primo daquele. Sim, pá, se calhar é que é uma só pessoa que apareceu ali que de repente tem poderes, e isso é ok.
O universo é tão grande, tão rico.
E a cena de... E o Darth Vader? O Darth Vader aparece neste trailer, meu. Não só spoiler...
Vai ser o Darth Vader.
É o Hayden Christensen, já foi confirmado. Sim,
já falavam disso há muito tempo. Mas é tipo, não só estão a trazer de volta o Darth Vader, que é assim a cena que traz, dá pica a toda a gente sempre. É tipo, bora, vamos lá outra vez.
Toda a gente conhece.
O token Darth Vader para ficarmos com pica. E aqui ainda por cima não tem quase impacto nenhum. Há ali uma respiração no fim, mas... Epá, não sei.
Quer dizer, há sempre aquela coisa de... Ah, pois, eu lembro-me que a última vez que eles se viram foi no final do terceiro. Mas a parte importante também é que entre o terceiro e o quarto episódio eles não se viram. Mas de repente... Ou seja, tiveram aquele confronto na lava épico no final do terceiro filme.
Sim.
No quarto, o Obi-Wan desaparece a perder contra o Darth Vader. E acho que até menciona que nunca mais se vêem há anos. E é tipo, eles vão arranjar uma maneira de eles se verem nesta série. Que é tipo a cena que está no meio destes dois confrontos incríveis, importantíssimos.
É assim, o que eu acho que é fixe nisto, obviamente, para além de revisitar estas personagens, é que tu estás a ver o universo das prequelas, mas à luz dos efeitos especiais de hoje em dia.
Isso é bom, eu curto fixe.
Pá, eu estou hype, eles dizem que vai haver a grande desforra entre o Darth Vader e o Obi-Wan. Para mim, eu estou entusiasmada para isso. Acho que vai ser fixe.
Eu espero que seja bom.
Vamos
a minha cena é sempre a mesma, que é... Eu espero que seja bom, porque eu quero uma razão maior para ver isto. Yeah. Atualmente ainda não a tenho. Mas eu espero que seja bom, que toda a gente diga que é mesmo essencial. Que é para eu, tipo, ok. Ok, eu vejo isto sem problema.
E é giro ver o Ewan McGregor de volta, não
é?
E potencialmente uma coisa mais bem feitinha do que aquelas prequelas.
Sim.
Eu vou defender o terceiro até à morte.
Sim, mas... o terceiro é dos três provavelmente o mais aceitável, mas no geral é
de longe o mais aceitável.
Eu ainda no outro, o fim de semana passado revi o primeiro episódio, pá, e não há nada, tipo, não acontece lá nada. Nada. É tipo uma trade, não sei o quê, Confederation Battles e tal, revelação, Padme Amidala, pá, não há nada.
Eu tenho que admitir que eu tenho...
E depois é a batalha com o Darth Maul, que é a cena mais interessante.
Essa é boa, de episódio, essa é fixe. Muito bem, acho.
Agora de resto.
Eu tenho que admitir, eu tenho um certo gostinho sádico pelo primeiro, mas admito que é um mau filme.
Tens o Pod Racing. Quando eu me lembro, tipo, o que é que ficou do filme? É isso, foi o Pod Racing, Jar Jar Binks a falar e a ser Nábula, revelações da Queen Amidala.
Quando o Jar Jar Binks mete a língua dentro do taser daquela cena de pod, yeah, e fica com aquilo tudo a abanar e nem consegue falar, é tipo, pá, eu só... É tipo, eu não sei, alguém que me deu um tiro, meu. É tipo, onde é que eu estou? Mas o segundo é tipo, na boa, o que eu mais odeio. É tipo, de longe, eu não consigo o segundo.
Jesus. Enfim, Obi-Wan Kenobi. Há de.
Eu espero que seja bom.
Vamos despedir. Ana, beijinhos, obrigado. Rui, beijinhos, obrigado. Obrigado a todos que nos ouvem. Deixem comentários. Passa-me aqui, estamos de volta para falar sobre videojogos. Tchau. We'll be right back.